Financiamento. Bom, eu diria que tem havido nesses anos um certo equilíbrio entre os orçamentos federal e estaduais, e que a tendência é melhoria de todos, né? Embora pelas condições da estruturação de 97 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os estados ficam numa posição um pouco mais draconiana, né? Que nós temos tentado flexibilizar. Os estados que têm um bom desempenho fiscal têm recebido mais espaço fiscal, têm conseguido financiamentos de longo prazo a taxas bastante convenientes, né? Eu acho que nunca houve uma liberação de espaço fiscal, não, tenho certeza, nunca houve uma liberação de um volume tão grande. Eu já mencionei, só este ano, 58 bilhões, mais o ProInvest. No ano passado também foi um volume bastante elevado, e sempre com créditos assim, de 20 anos, não a perder de vista, de modo que os projetos que são implantados com esse recurso acabam gerando o recurso para pagar depois aquilo que se, o crédito que se tomou. Então, caminha para um equilíbrio e nós confiamos. E os estados têm tido um desempenho eficiente nessa área. Nós tentamos, há uns 3 anos atrás, fazer uma reforma tributária completa, abrangendo todos os tributos. Já era na minha gestão, né? E nós tentamos, porém, não fomos bem sucedidos, à semelhança de outros governos que o tentaram antes de nós. Então, como nós chegamos à conclusão que o ótimo é inimigo do bom, então, se nós vamos esperar fazer uma reforma de todos os tributos, talvez nós nunca alcancemos isto e o país vai ser penalizado. Então, resolvemos fazer uma mudança nos tributos que estavam a nosso alcance, né? Então, dá para mudar o PIS/COFINS, já estamos trabalhando. O INSS, que era um tributo considerado pesado para as empresas, porque onera a folha de pagamentos, estamos fazendo. Então, estamos fazendo, como se diz, fatiada, né? E eu acredito que temos mais chances. Fizemos já a Resolução 72, que virou 13, que é a guerra dos portos, acho que já foi um primeiro passo em mexer no ICMS. Agora temos novos passos que eu tenho certeza podemos avançar, né? Então, nós estamos aqui apresentando modalidades e instrumentos para fazermos essa implantação do novo ICMS, que estão aqui sujeitos a sugestões, de modo que eles se tornem sólidos, né? Eu acredito que nós apresentamos aqui o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regional, que são claros, explícitos, sólidos, qual é o dever da União, quanto a União vai colocar, quando vai deixar de colocar, mas que pode ser aperfeiçoado caso os senhores achem que temos que colocar mais uma restrição, mais uma determinação aqui, de modo que todos fiquem absolutamente certos. Não se trata da Lei Candir, né? Agora, tem que ficar claro que nós estamos dando um horizonte de tempo. Nós estamos dizendo, olha, em 16 anos nós acreditamos que isso esteja pacificado, que houve uma reformatação das estratégias dos estados, de modo que isso já estará funcionando mesmo sem esse instrumento. Agora, os senhores têm como avaliar, né? E de modo que eles se tornem sólidos, né? Eu acredito que nós apresentamos aqui o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regional, que são claros, explícitos, sólidos, qual é o dever da União, quanto a União vai colocar, quando vai deixar de colocar, mas que pode ser aperfeiçoado caso os senhores achem que temos que colocar mais uma restrição, mais uma determinação aqui, de modo que todos fiquem absolutamente certos. Não se trata da Lei Candir, né? Agora, tem que ficar claro que nós estamos dando um horizonte de tempo. Nós estamos dizendo, olha, em 16 anos nós acreditamos que isso esteja pacificado, que houve uma reformatação das estratégias dos estados, de modo que isso já estará funcionando mesmo sem esse instrumento. Agora, os senhores têm como avaliar, né? E essas elucubrações de que desde os anos 90 nós vamos ter os anos mais fracos de desenvolvimento, são elucubrações, vamos dizer assim, porque nós deixamos muito distantes a nossa performance dos anos 90. Está bem distante. Hoje o Brasil é um país que cresce mais. O passado imediato mostra isso. Nós temos um PIB mais robusto, temos feito mais investimentos. É claro que a economia é cíclica, sempre haverá anos de crise. Eu acho que todo mundo já deve ter aprendido isso. Não dá para ter 10 anos, 12 anos, sem ter algum episódio, sem ter uma crise, que não fomos nós que provocamos. Antigamente, até nós provocávamos. Mas, nesse caso, nós não temos nenhuma responsabilidade com a crise de 2008, 2009, nem com a de 11, 12. Não é nossa responsabilidade. Mas sempre acontecerá, no mundo capitalista, crises, porque a economia é cíclica. Então, vamos ter. Então, o que interessa são as médias de crescimento. Temos que olhar para a média. Nós vamos crescer, como eu disse, de 2006 a 2011, os últimos 5, 6 anos, nosso PIB cresceu 4% em média, 4,2% em média. Está muito bom. O Brasil não tinha isso desde os anos 70, essa performance. Se for olhar a renda per capita, é maior ainda, porque a população crescia 3%, hoje cresce 1,2%, 1,3%. Então, nós atingimos um novo patamar. Agora estamos diante de uma crise. Vamos superá-la e vamos continuar. Nós colocamos sólidos alicerces para dar continuidade a isto. No momento em que a crise ocorre, é claro que aperta um pouco os estados e municípios, né? Então, aí as pessoas, os representantes começam a reclamar, né? Com razão, porque diminuiu, mas nós temos procurado dar anteparos, assim como demos em 2009, nós demos aos estados, complementamos aquilo que caiu da receita nominal no fundo de participação dos municípios. E para os estados temos dado um grande volume financeiro, inclusive a estados que estão fazendo reestruturação da dívida por sua conta, com nosso apoio, nossa garantia, que é pegar um pedaço da dívida, conseguir um financiamento mais barato, né? E aí diminui a dívida com a União, pagam taxas menores e abrem espaço para aumentar investimentos. Os estados estão fazendo isso com o nosso apoio. O Rio de Janeiro fez isso, o Mato Grosso fez isso, o Ceará fez isso. Então, o senador Lindenberg disse que o aperto fiscal foi forte. Qual o aperto? A redução, hein? Que houve uma queda de arrecadação?
Tributário não, eu estou falando, o ajuste foi muito pesado. Ajuste fiscal.
O ajuste do governo?
Claro. Superávit, ainda passamos 10 bilhões
superávit. Mas isso não foi por aumento de tributo. Faz tempo que nós não aumentamos tributo. Nós
não,
estamos
não estou falando de tributo, não. Eu estou falando que eu acho que isso teve impacto na economia.
O aperto mais foi monetário. Em 2000, no início de 2011...
Eu acho que isso impactou o investimento.
No
impacto da indústria.
No início de 2011, a economia vinha com uma inflação, uma possibilidade de ultrapassar os níveis de inflação do sistema de metas. E aí nós não somos tolerantes com a inflação, né? Mesmo porque a inflação prejudica todo o país. Então, o Banco Central fez uma política mais apertada, uma política monetária mais apertada, né? Então, de fato, talvez seja isso que você se refere.
O Banco Central mudou em agosto. E a gente continuou nessa linha na questão
fiscal. Como continuamos nessa linha? Nós... Não, em 2011 foi superávit foi pleno. Superávit... Não, ele está falando de 2011. 2011 foi pleno. Agora, não havia... Nós não controlamos o investimento, nós não regulamos, não diminuímos, não inibimos o recurso para investimento. Essa é a minha filosofia desde que eu me tornei ministro da Fazenda. O presidente Lula falava, queremos mais investimento. Quanto que o senhor precisa? Ah, 20 bilhões. Então, está aqui 20 bilhões para investimento, faça o investimento, apresente os projetos e tudo mais. Não há restrição, mudou a filosofia. Antigamente se segurava todo tipo de gasto. Não se segura. Gasto com investimento, não. O outro gasto, sim. Gasto custeio, sim. Nós temos regulado o gasto de custeio. De investimento, não se regula. Então, e o investimento público está crescendo, né? O PAC está aumentando a cada ano, um pouco é maior, não é fácil conseguir chegar a 30, 40 bilhões, mas nós estamos fazendo um grande esforço para que isto ocorra. Nós temos aí, nos próximos 2, 3 anos, um grande volume de investimentos sendo feitos com as parcerias com o setor privado. Aí, junto, setor público e setor privado, teremos um volume maior de investimentos. E há vários estados que nunca tiveram tanto crédito e tantos projetos de investimento para fazer. Eu acredito que respondi boa parte das questões aqui, de modo mais geral, porque aqui já estamos numa avançada hora, todo mundo já está um pouco cansado, né? Eu sei que, se eu continuar aqui, não vou convencer o nosso senador Cássio Cunha Lima, com o qual sempre tive diálogos aqui, desde que ele era governador, mas quem sabe, né, ele estude melhor a proposta que estamos fazendo, porque ela é nova, estamos apresentando aqui hoje essa proposta, gostaria que os senadores dessem uma atenção a ela e que fizessem reparos que são necessários, porque eu acho que vamos todos lucrar com esta proposta. É um avanço necessário. É claro que tem que preservar os direitos dos estados, os interesses dos estados. Isso aqui não pode ser contra os estados, porque nós não iríamos propor algo. Tem que ser a favor de todos os estados e nós não fazemos distinção, né, dos estados. Nós temos uma postura aqui republicana. Tem que ser bom para todos os estados e todos os partidos e tudo mais. Então, gostaria que os senhores dessem importância a essa proposta. Porque se nós conseguirmos chegar num desenho adequado para todo mundo, o país vai dar um salto importante para a frente. Conforme disse o senador, nós precisamos modernizar a nossa estrutura tributária. Se não concorda com essa, proponha outra, mas vamos avançar. Acho que é um momento para o país avançar. Momentos de crise, às vezes, nos obrigam a sermos mais rápidos. E nós temos feito muitas propostas e muitas reformas aqui. Política monetária sendo modificada, mais sólida, política fiscal anticíclica, política cambial. Temos feito grandes mudanças que ainda não exerceram efeito. Eu acho que temos que avançar na questão fiscal, ela é fundamental. Temos procurado, com essa desoneração da folha e outros itens, e vamos avançar no que for possível. E depois virá o PIS/COFINS, que é um tributo nosso que também tem que ser modernizado. Então, queria agradecer a oportunidade de vir aqui dialogar com os senhores, sempre é um diálogo construtivo. Eu aprendo muito com esse diálogo, a gente faz umas correções de rota, e espero que, numa próxima ocasião, nós já possamos discutir detalhes de uma proposta que possa ser viável e ser interessante para todos os estados. Muito obrigado, senador Delcídio, e estou à sua disposição para novos convites.
Muito obrigado, ministro Guido Mantega. Mais uma vez, um ministro republicano, competente, sempre presente na Comissão de Assuntos Econômicos, que não se nega a discutir economia, a trocar ideias com os senadores aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Demos um grande passo para essa discussão do ICMS. Na próxima semana, nós teremos aqui uma pauta deliberativa às 10 horas da manhã, às 11, o ministro Tombini, do Banco Central, e à tarde, como o ministro Guido Mantega disse, às 14 horas, o secretário Nelson Barbosa, junto com os secretários de Fazenda por região, na terça-feira próxima, essa agenda. De manhã, deliberativa às 10, às 11, o presidente do Banco Central, Tombini, e às 14 horas, o secretário executivo Nelson Barbosa, com pelo menos um secretário de Fazenda de cada região para discutir essa proposta apresentada hoje pelo ministro Guido Mantega. Quero agradecer mais uma vez a todos, pedir desculpas aí, porque essa reunião foi muito mais longe do que nós imaginávamos, mas foi uma reunião muito produtiva, uma reunião com muitas sugestões, propostas dos senadores e senadoras, e mais uma vez quero agradecer ao ministro Guido Mantega e à sua equipe pela presteza e por esse espírito aí de ajudar cada vez mais o nosso país a se desenvolver, a crescer, gerar emprego, gerar riqueza e, acima de tudo, promover a inclusão social, o maior desafio de todos nós. Muito obrigado, a sessão está encerrada.